Bom dia, sejam bem-vindos à teleconferência da Wilson Sons Limited, referente aos resultados do segundo trimestre e primeiro semestre de 2011. Hoje conosco temos o senhor César Baião, CEO das Operações do Brasil, o senhor Felipe Guterres, CFO da Subsidiária Brasileira em Relações com Investidores, e o senhor Sérgio Fischer, diretor de Terminais Portuários e Logística. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas do setor, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite ajuda de um operador digitando asterisco zero. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente na internet no endereço www.wilsonsons.com.br/ri. Neste endereço é encontrada a respectiva apresentação para download. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Wilson Sons, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas ou se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Wilson Sons e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaríamos de passar a palavra ao Sr. César Baião, CEO das Operações do Brasil, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Baião, pode prosseguir.
Ok, bom dia a todos. Obrigado por estarem aqui conosco. Estou ao lado do Felipe e do Sérgio Fischer para comentar os resultados referentes a este segundo tri e também o primeiro semestre de 2011 do grupo Wilson Sons. Começaremos essa conferência pelo slide número 3, onde farei breves comentários dos resultados consolidados da Wilson. No slide número 3, os resultados reportados pela Wilson Sons atingiram, mais uma vez, recordes históricos para os períodos em análise, com receita de US$182 milhões no trimestre e de quase US$340 milhões no semestre. A contínua apreciação do real vem beneficiando todas as nossas atividades relacionadas à importação e armazenagem de mercadorias, como, por exemplo, nossos dois terminais de contêineres e também o armazém alfandegado EAD Santo André. O desenvolvimento da indústria de óleo e gás no Brasil é notória e vem propiciando bons resultados para nossas atividades relacionadas. A Brasa, por exemplo, vem experimentando níveis intensos de operação. A Brasa anunciou um contrato para aquisição da BrickLog, que é um terminal de apoio à indústria de óleo e gás localizado aqui no Rio de Janeiro. Finalmente, a expansão das atividades econômicas brasileiras vem se refletindo nos positivos resultados de logística e nos volumes de contêineres transportados via cabotagem em nossos dois TECOMs. A alta de mais de 32% no EBITDA na comparação semestral é consequência dos bons resultados oferidos, principalmente em terminais portuários, logística e estaleiros. O lucro líquido de US$13,7 milhões no trimestre representa uma queda quando comparado ao segundo tri de 2010. Mas é importante relembrá-los que estávamos incluídos no segundo trimestre de 2010 ganhos não recorrentes referentes à formação da joint venture do negócio offshore, tornando a comparação entre os dois tri distorcida. Se nós excluirmos esses eventos não recorrentes, o lucro do segundo tri de 2010 teria sido de aproximadamente 14 milhões, basicamente em linha com o do segundo tri de 2011. Passando agora para o slide número 4 da nossa conferência, nos destaques por unidades de negócio nesse período, nesse primeiro semestre de 2011, temos as receitas de terminais portuários cresceram 37%, como reflexo de melhor precificação e do progresso das atividades de armazenagem de importados nos dois TECOMs, além dos expressivos resultados da Brasa. Em logística, a substancial evolução de quase 70% nas receitas deve-se ao início de novas operações in-house neste período, além do crescimento nos níveis de importação, que continuam beneficiando os volumes movimentados no EAD Santo André, nosso armazém alfandegado, localizado a apenas 60 quilômetros do Porto de Santos. No negócio de rebocagem, as receitas aumentaram 3% na comparação semestral, graças ao aumento da demanda de nossos serviços de manobras portuárias, assim como de operações especiais. No entanto, cabe ressaltar as dificuldades encontradas pelos negócios com a contínua apreciação do real frente ao dólar e ao ambiente competitivo. Em offshore, a queda de 13% nas receitas semestrais é consequência do impacto relativo à formação da JV no segundo tri de 2010. Uma expansão da frota significa mais dias de operação. O PSV Cormorã foi entregue em meados de julho e agora nossos 12 PSVs próprios encontram-se alocados em operações de longo prazo com a Petrobras. O estaleiro proporcionou um crescimento acima de 200%, como reflexo do maior número de embarcações em construção para terceiros. Isso ocorre porque no segundo trimestre de 2010, grande parte das embarcações em construção era própria, da nossa própria frota. Após a formalização da TV, 50% das atividades de construção de estaleiro para a WSUD passaram a ser consideradas construções para terceiros. O agenciamento marítimo apresentou o crescimento tanto nos volumes quanto nas receitas, mas teve impactos negativos referentes a maiores custos com pessoal relativo à apreciação do real frente ao dólar. Passo agora a palavra para o Felipe, que dará prosseguimento com mais detalhes em cada negócio a essa nossa apresentação.
Obrigado, Baião. Agora no slide 5, apresentamos o desdobramento do lucro líquido no segundo trimestre de 2011 e primeiro semestre de 2011. Começar isolando os 20,4 milhões de dólares relativos ao resultado da venda de investimento pela formação da joint venture em offshore, que aconteceu no segundo trimestre de 2010. Fazendo esse ajuste, o lucro líquido do segundo trimestre de 2011 está basicamente em linha com o lucro líquido de 14,1 milhões de 2010 no mesmo período. Mas no acumulado do ano, temos uma alta substancial, como vocês podem ver no slide abaixo, no gráfico abaixo do slide número 5. Na comparação trimestral e semestral, observam-se crescimentos de 9,3 e 18,1 milhões de dólares no EBITDA, respectivamente, como reflexo das melhores performances em terminais portuários, logística e estaleiro. As maiores provisões com plano de incentivo de longo prazo, consequência da movimentação do preço das ações no período, impactaram negativamente os resultados do segundo trimestre. Os custos com depreciação e amortização aumentaram em função da maior base de ativos da companhia, os investimentos que a gente tem feito nos últimos 12, 18 meses e, obviamente, nos últimos anos. As receitas financeiras cresceram em função da valorização cambial no período e de seu subsequente efeito nos itens monetários denominados em reais. E as despesas com imposto de renda foram maiores no primeiro semestre de 2011 em função dos melhores resultados no período. Indo para o próximo slide, no slide número 6, vemos os investimentos feitos no segundo trimestre e no primeiro semestre de 2011. Investimos no trimestre 50 milhões de dólares e mais de 104 milhões de dólares no semestre, que foram basicamente alocados aos projetos de expansão do Tecon Salvador e Estaleiro Guarujá 2, além da renovação e expansão das frotas de offshore e rebocagem. Com relação à expansão do Tecon Salvador, as obras de reforço do cais foram concluídas, a pavimentação da retroárea está em andamento, o início da dragagem do berço do terminal vai acontecer em breve. Todas essas obras são fundamentais para a preparação do terminal, também para o recebimento dos nossos equipamentos que estão programados para chegar, para serem entregues até o final do ano. Em offshore, nós entregamos o PSV Cormoran, logo após o fechamento do segundo trimestre de 2011, e agora já operamos, já temos uma frota composta por 12 PSVs e 2 anchor handlers afretados. Entregaremos o PSV externa, nossa 13ª embarcação, até o final desse ano. Anunciamos há 2 semanas a aquisição de 3 rebocadores azimutais da Mapemar. Essa foi uma oportunidade de crescimento, além do nosso plano orgânico de investimento. Outros 3 rebocadores estão em diferentes fases de construção no estaleiro Guarujá. As obras civis do estaleiro Guarujá 2 foram suspensas, conforme anunciamos em 8 de junho, e continuamos tomando todas as medidas legais possíveis para retomar as atividades de construção o mais breve possível. O plano da companhia continua sendo o de financiar grande parte do capital investido através do Fundo de Marinha Mercante, como vocês veem e também vão analisar no próximo slide, na composição da nossa dívida. Então, indo para o slide seguinte, slide número 7, eu apresento um resumo do endividamento e caixa da companhia. Da nossa dívida total, 90% tem perfil de longo prazo, sendo 86% denominado em dólares e 74% proveniente do BNDES, Banco do Brasil, como agentes financeiros do Fundo de Marinha Mercante. A dívida líquida encerrou o trimestre em 254,7 milhões de dólares. E em junho de 2011, tínhamos ainda 421 milhões de dólares de empréstimos obtidos, mas ainda não liberados para a execução dos nossos projetos de investimento. Gostaria agora de convidá-los para a sessão de perguntas e respostas da nossa teleconferência.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. O senhor Eduardo Pizitel, do Votorantim, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia a todos. Minha questão tem a ver com as obras do Guarujá 2. Queria saber em que posição que está a questão do que está na justiça relacionada à expansão por questão de licença ambiental. Essa seria a minha primeira pergunta. Obrigado.
Oi, Eduardo, é o Baião. Eu sei que tua pergunta é sobre a obra do Guarujá 2, da expansão, mas a gente não entendeu direito. Você podia repetir?
Ah, desculpa. Acho que melhorou agora.
Acho que sim.
Tá. Não, queria saber qual é, em que pé que está, se tem alguma novidade relacionada à questão do problema judicial, se tem alguma notícia relacionada à expansão, ou se ainda continua parada.
Eduardo, a obra continua parada porque o Ministério Público, para nossa surpresa, conseguiu eliminar da Justiça de São Paulo para parar a obra.
Uhum.
Então, assim, a obra está parada. A gente está bem otimista que a gente resolve rápido isso. Só para lembrar o caso, nós tínhamos licença de obra, licença ambiental, licença de instalação, mas o Ministério Público entendeu e que quem nos deu essa licença, que foi a Agência de Meio Ambiente de São Paulo, a CETESP, não deveria ter dado, a não ser com o estudo de Arrima. Mas nós somos um terceiro de boa-fé. A gente tem todas as licenças e só começamos a nossa obra depois de obter todas as licenças. Aliás, 6 meses depois de obtermos todas as licenças é que começamos a obra. Tá? A gente vê com muito otimismo a solução disso, apesar de que não só a justiça brasileira, com temas relativos a meio ambiente, normalmente leva um tempo. Mas a gente acha que nos próximos 30 dias a gente deve estar resolvendo esse tema, com certeza.
Ok, obrigado. E com relação à questão de offshore, ao segmento de offshore, até no slide número 4 vocês colocaram como impacto ainda da formação da JV, como dos pontos negativos para o desempenho, né? Vocês acham que esse catch-up com relação ao desempenho do segmento de offshore com os outros, ele deve se dar já no segundo semestre? Como é que vocês estão trabalhando com a questão do desempenho do segmento de offshore em relação aos outros business da companhia?
A gente é muito, muito positivo com a indústria de óleo e gás e, portanto, com o desempenho da nossa divisão de barcos offshore. Esse impacto da JV é só quando você compara a fotografia de quando tínhamos 100% desse segmento, quando imediatamente depois da formação da JV a gente passa a ter 50%. Mas, assim, dando um tempo para os novos barcos que a gente ganhou juntos já, a JV, começar a entrar em operação e tudo, rapidamente a gente retoma e até passa os resultados de quando a gente tinha 100% de toda essa frota. A gente é muito positivo com relação a esse segmento. A última licitação da Petrobras, que os resultados dos bids foram anunciados, apesar do resultado de contratação da Petrobras ainda não foi anunciado, mas a gente está muito bem posicionado para ganhar mais alguns barcos. A gente é muito positivo com isso. A demanda futura de barcos de apoio às plataformas de petróleo. É uma demanda gigante e a gente se acha muito bem preparado para participar e ganhar vários desses contratos novos que não só a Petrobras, mas como outras empresas de petróleo estarão demandando nos próximos 5 anos.
Tá. Deixa eu fazer uma terceira pergunta, que tem relação com a primeira e com a segunda. Esse eventual atraso do Guarujá 2 e o potencial que vocês têm em offshore, pode de alguma maneira atrapalhar a estratégia de vocês de crescimento do segmento de offshore? Quer dizer, se, por exemplo, o Guarujá 2 demorar para voltar a ser construído, vocês têm também o Rio Grande, que é uma opção, se não me engano, para 2017. Mas a questão isso pode de alguma maneira atrapalhar o desenvolvimento do segmento de offshore, o atraso do Guarujá 2, ou vocês acham que isso ainda não é risco?
A pergunta é muito boa. Não, a gente está longe disso. É lógico que se a gente demorar anos para resolver o problema agora, já poderia afetar, mas a gente está muito longe disso. A nossa demanda para os próximos anos, a gente consegue perfeitamente entregar no nosso atual site do Guarujá, onde a gente vem entregando aí por ano 2, 3 PSVs e mais 5 rebocadores. Então a gente está longe disso. Apesar de você olhar para um futuro muito distante de hoje e a gente não tiver resolvido o tema do Guarujá 2, você pode ter um ponto. Mas assim, eu te garanto que a gente está muito longe disso.
Perfeito. Muito obrigado.
De nada.
Lembrando, para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. O senhor Renato Office, do Pavarini e Office Gestão de Ativos, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Baião, bom dia para o Felipe e para todo mundo aí. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre rebocagem, que me parece que no trimestre aí, assim como no semestre também, a rebocagem anda sofrendo um pouco com a apresentação de um desempenho bom, principalmente de EBITDA. Queria que você comentasse um pouco, Felipe, como é que vocês estão vendo esse mercado. Muito obrigado.
Oi Renato, é o Baião, bom dia. Esse primeiro semestre de 2011 realmente não foi um grande semestre para a rebocagem. O ambiente aí de um dólar muito fraco, de um real valorizado, não é um ambiente que favorece esse business. A gente tem mais ou menos 70% das nossas receitas de rebocador ligadas ao dólar, com quase 100% dos custos ligados ao real. Então, já é um ambiente aí cambial desfavorável a esse business. O ambiente competitivo, no semestre, ele só se manteve, não teve grandes diferenças de 2010, nem de 2009, onde a competição realmente, a partir de 2009, aumentou nesse mercado. E a terceira coisa é que não foi um semestre muito extraordinário para operações especiais. A gente manteve aqueles contratos de operação especial, mas não teve nenhuma grande operação especial, por exemplo, de salvatagem, onde normalmente uma ou duas por semestre costuma acontecer. A gente tomou algumas ações aqui, a gente acha, com certeza que o Felipe vai me chamar a atenção que não gosta de dar guidance, mas enfim, a gente acha que a gente vai ter um segundo semestre um pouco melhor na rebocagem do que foi esse primeiro semestre da rebocagem.
Tá bom. Muito obrigado.
Nada, Renato.
O senhor Eduardo Pizzitelli, do Votorantim Corretor, gostaria de fazer uma pergunta.
Desculpa, só mais uma pergunta relacionada a custos. Vocês já anunciaram no segundo período que vocês tiveram maiores gastos com aluguel de equipamento, instalações, também custo com seguro, na linha de outras despesas operacionais. Quer entender melhor o que foi esses maiores gastos e se isso vai ser uma coisa recorrente a partir de agora, específico a algum segmento de vocês. Obrigado.
Oi, Eduardo, tudo bem? Felipe falando.
Tudo bom, Felipe?
Bom, em relação a custos e despesas, acho a pergunta bastante pertinente. Acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é o efeito cambial sobre essas despesas, porque despesas e custos, eles são 100% em reais, obviamente com a movimentação do câmbio comparando o período do ano passado com esse período, você já tem mais custos e despesas em dólares. Esse é o primeiro ponto.
Tá.
O segundo ponto é que, se a gente for quebrar os custos e despesas linha a linha, a gente tem uma primeira linha que é Raw Material Costs, que é basicamente ligada às atividades do estaleiro. Né? Então, elas subiram exatamente em função de mais atividades no estaleiro. Você também viu que o estaleiro deu mais resultado nesse período do que no ano passado.
Uhum.
Tá? Em relação às despesas de pessoal, nesse trimestre a gente teve um impacto bastante grande de provisão para plantão de stock option. Do mesmo jeito que no primeiro trimestre a gente teve uma redução por uma reversão da provisão, como a ação andou no segundo trimestre bastante bem, a gente teve então um impacto negativo da provisão no segundo trimestre. No semestre o efeito é mais ou menos nulo, mas no trimestre o efeito é bastante razoável, foi 5,9 milhões de dólares.
Uhum.
Também teve impacto na despesa de pessoal o aumento de headcount, eminentemente função de mais atividade em logística e também em terminais portuários. Aí eu chamo a atenção para Brasco dentro de terminais portuários. Tem um impacto, sem dúvida nenhuma, de inflação de salários com os labor agreements que aconteceram em 2010 e 2011. Né? Uhum. Isso também impacta despesas de pessoal. Né? E, obviamente, a gente tem que acomodar isso dentro da nossa precificação e da nossa matriz de custos. Bom, aumento de depreciação e amortização, função de maior investimento. Maior capex traz mais depreciação. Está num ciclo de investimento bastante forte. Provavelmente, nos próximos anos, como a gente anunciou, vão seguir ainda mais fortes.
Uhum.
Né? E essa linha vai ser uma linha pressionada sempre pela depreciação dos investimentos feitos. Com relação a despesas, outras despesas operacionais, equipamentos e aluguel maiores são função de mais atividade. Basicamente, equipamento, aluguel de equipamento em Brasco e seguro, você acaba aumentando o escopo do seguro com mais atividade, mais escopo de serviços prestados.
Perfeito. Então, está relacionado ao crescimento da companhia e ao crescimento do seguro de Brasco, por exemplo, isso vai começar a pressionar, então, essa linha principalmente de aluguel e seguro, então.
Isso.
Perfeito. Muito obrigado. Obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Temos uma pergunta vinda do webcast, pela Performance Investimentos. Qual o status da expansão da Tecon Salvador? Qual o prazo para a entrega da obra?
Expectativa, aqui é Ficha falando. Bom dia. A expectativa é que a gente entregue a expansão até o final do primeiro trimestre de 2012. Já terminamos as obras de reforço do cais, estamos agora finalizando a pavimentação da retoária e também faremos a dragagem do terminal nos próximos 2 meses, aumentando o calado de 12 para 15 metros. O governo federal já finalizou a dragagem do canal de acesso, que agora tem 15 metros. Os equipamentos que compramos, os 3 portainers e os 6 guindastes de terra, vão chegar no terminal até o final do ano.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao senhor César Baião para suas considerações finais.
Ok. Continuaremos a cumprir com o nosso plano de investimentos, dado que permanecemos confiantes em relação aos drivers fundamentais da companhia, mesmo após recentes turbulências macroeconômicas. Continuamos também acreditando no crescimento do fluxo de comércio internacional do país, além da expansão da indústria de óleo e gás e do desenvolvimento da economia doméstica brasileira. Uma clara definição do que é realmente importante para a Wilson Sons continua se evidenciando os resultados consistentes trimestre após trimestre. Nesse segundo tri, não poderia ser diferente. Devido à dedicação dos nossos funcionários, nós entregamos, uma vez mais, recordes nos resultados reportados. Agradeço, portanto, mais uma vez a todos os colaboradores e stakeholders pela confiança depositada no Management Team da Wilson Sons. Muito obrigado a todos.
O Conference Call da Wilson Sons está encerrado. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.